bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de participar. Parabéns pela organização do evento. Bom, falar um pouco a respeito da visão da CNA, né, a visão do agricultor, sobre o uso e os registros de defensivos agrícolas. Aqui uma sugestão de conceito de gestão, até para abrir a reflexão que, dentro desse contexto de uso, registro de agrotóxico, o que cabe ao agricultor? Ao agricultor, por exemplo, ele não desenvolve agrotóxicos, né? Ele não produz agrotóxicos, ele não registra agrotóxicos e praticamente não comercializa agrotóxicos também. O agricultor, ele faz uso, ele é um cliente da indústria que produz agrotóxicos. Então, esse produto, ele nasce nos laboratórios das indústrias químicas, que desenvolvem um produto para uso específico, passa pelo crivo do Poder Executivo Federal, que analisa aqueles produtos desenvolvidos pela indústria e o pedido da indústria para colocar aquele produto no mercado. Uma vez esse produto registrado, ele é registrado para uma finalidade específica e com uma orientação de uso, com estabelecimento de limite máximo de resíduo que deve ficar na produção. Aprovado, a indústria produz em escala comercial esses produtos, tem uma rede de distribuição de venda, e aí chega aos municípios, a área, em geral a área urbana, as lojas de venda de produtos agrícolas comercializam, o agricultor, de posse do seu receituário, ele vai até a loja, adquire, e aí começa a sua responsabilidade de transportar adequadamente até a sua propriedade, armazenar adequadamente a sua propriedade, fazer uso adequadamente. Essa é a parte da gestão que cabe aos agricultores. No Brasil, o uso de agrotóxicos não é atividade proibida e sim regulamentada, é uma norma federal. Então, aqui nós temos um ponto que é, como se trata de produção, consumo, a competência legislativa é concorrente. A Constituição estabelece assim. Quando tem norma, uma norma geral estabelecida pelo poder público, aos outros entes federados, estados, distrito federal, cabe legislar de forma complementar. O que é isso? Uma situação prática, por exemplo. Se dentro de um estado tem dois ou três municípios ali que sobrevivem, por exemplo, de plantar culturas orgânicas. A fonte de renda daqueles municípios, em geral, é baseada em culturas orgânicas. Isso é uma situação hipotética. Apenas para mostrar o que legitima um estado a fazer uma legislação suplementar a essa legislação federal, que não é proibitiva. Se lá tem dois ou três municípios que têm a sua sobrevivência econômica com base na produção orgânica, por exemplo, um estado, ele estará legitimado, por exemplo, a proibir o uso de agrotóxicos e até de transgênicos naqueles dois ou três municípios que têm a sua produção orgânica e sobrevive daquele tipo de trabalho. O poder executivo daquele estado, junto com o poder legislativo, pode regulamentar esse tipo de uso de produção no seu território. O que o Estado não pode, por exemplo, é publicar uma lei proibindo o uso de agrotóxicos em determinado Estado, porque isso seria inconstitucional. Isso não seria uma norma complementar, e sim seria uma afronta à legislação federal, que não é proibitiva e, portanto, constitucional seria. É um ponto importante, principalmente no que diz respeito a essa aviação agrícola. A gente tem visto várias iniciativas de tentar proibir, e aí mais orientado por um perfil ideológico do que por um perfil técnico, de proibir a pulverização aérea no estado todo. Algumas assembleias têm arquivado projetos alegando a inconstitucionalidade. No caso do Ceará, recentemente, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia não funcionou. A legislação foi aprovada, está em vigor e agora tem ações no poder, no Supremo, a fim de que o equilíbrio da competência concorrente da Constituição seja restabelecido. Vamos ver o resultado. Então, é um assunto que tem uma regra federal, tem órgãos federais atuando no registro, na avaliação desses produtos, e a competência para os Estados-membros do Distrito Federal é residual, apenas em casos que efetivamente justifique a atuação do Estado. No Brasil, o produtor rural só pode comprar legalmente os agrotóxicos que são previamente avaliados e registrados pelos órgãos federais responsáveis. Essa é uma observação que o agricultor precisa seguir. São produtos que, para estar legalmente no mercado, precisa ter passado pelo crivo do Poder Executivo Federal, que analisa e registra esses produtos. Quem analisa, como já foi dito, é o MAPA, Anvisa e IBAMA, cada um na sua área de competência. Esse dado aqui de 8 anos, tempo de registro, agora está mudando. Mas coloquei ele aqui porque historicamente era isso. E como era calculado isso? O interessado ia ao poder público e apresentava seu pedido de registro. E ele era colocado na fila. Em geral, a fila, né, de 2005 para cá, ela tinha praticamente 1.000 produtos ali na fila. Durante muitos anos, a vazão desses produtos era em torno de 80, 100 produtos por ano. Então, quem protocolizasse um pedido lá no final da fila, de uma fila de 1.000 pedidos, com essa vazão de 80 a 100 produtos por ano, que saía desse sistema de registro, a expectativa de análise desse pedido seria de 8 a 10 anos. Assim que a gente calculava, né, e ainda calcula, né, a demora. Vamos ver agora com essa evolução, né, que nos últimos 3 anos tem acontecido, para ver no próximo ano, qual o cálculo que a gente faz. Mas um ponto de insatisfação dos agricultores era esse, morosidade no sistema de registro. Por quê? Porque nós temos um mercado bastante concentrado em termos de empresas. 4 empresas dominam praticamente a totalidade do mercado. Esse sistema de registro, ele impede que novas empresas sejam criadas. Nenhum investidor em sã consciência pega o seu dinheiro e investe numa empresa que precisa de muito dinheiro para funcionar. Ele vai pesquisar. Se ele tiver muita sorte, em 6, 7 anos ele desenvolve um produto. Ao desenvolver esse produto, ele precisa registrar esse produto para colocar no mercado. Aí ele entra nessa fila, fica 8 anos. Se ele demorou 6 anos para desenvolver o produto, mais 8, vai para 14 ou 15 anos. Só a partir daí que ele começa a produzir comercialmente e aí ele vai ter que fazer a sua rede de distribuição e concorrer no mercado. Ou seja, para começar a recuperar o investimento. Tanto é que nenhuma empresa nova surgiu no Brasil nesses tempos. Outro ponto de impacto da morosidade é a falta de produtos no mercado para fomentar a concorrência. Os produtos no Brasil são bastante caros. Quem mora na fronteira, principalmente Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, que tem conhecimento do que é vendido lá e o preço que se vende lá, no Brasil, tradicionalmente, o produto é mais caro. Então, essa morosidade de registro faz com que menos produtos cheguem no mercado, a concorrência fica menor e o preço tem a possibilidade de ficar mais alto. Uso de defensivo no Brasil. O agricultor brasileiro, ele praticamente utiliza os produtos tal qual qualquer agricultor do mundo. Muitas vezes a gente, em matéria de jornais, rádio, televisão, a gente vê a abordagem como se o agrotóxico fosse um produto que o agricultor brasileiro, só ele usa. É um produto que se utiliza no Brasil, ponto. E que o agricultor brasileiro utiliza porque gosta de utilizar. É um equívoco. País nenhum do mundo que tem uma agricultura minimamente razoável produz sem o uso dos agrotóxicos. A ciência e a tecnologia ainda não ofertou à agricultura substitutos que permita produzir com a qualidade e quantidade necessária e com o custo que a população possa pagar. O agricultor brasileiro, ele utiliza o produto igual o agricultor alemão, japonês, americano, australiano, francês. Se fosse possível produzir sem agrotóxicos, se a ciência e tecnologia já tivesse apresentado as ferramentas para substituição, países como Alemanha, França, Japão, Estados Unidos, que estão na linha de frente da ciência e tecnologia mundial, certamente não utilizavam mais esses produtos. E, ao contrário, utilizam igual e até mais do que o Brasil. Então, a agricultura brasileira efetivamente não faz nada diferente do que a agricultura mundial faz. Como o representante do Ministério da Agricultura muito bem disse, nós, por muito tempo, perdemos a narrativa. Deixamos que o argumento ideológico se sobrepôs à argumentação técnica esclarecedora. Nós, quando viajamos para algum outro país do mundo, a gente não se preocupa muito com o que nós vamos comer, se lá tem esse ou aquele produto, se utiliza ou não agrotóxico. E, geralmente, apreciamos o cardápio por onde a gente passa. E a produção ocorre igual ocorre no Brasil. Então, a Confederação da Agricultura não tem nenhuma restrição em falar da importância desses produtos para a agricultura brasileira e mundial. E tem total consciência de que o agricultor brasileiro utiliza e utiliza com muita parcimônia. É um produto que ainda é necessário. E quando esse produto for substituído por alguma inovação tecnológica disruptiva, quem terá que se reinventar vai ser a indústria química e não os agricultores. Os agricultores vão continuar produzindo com as ferramentas que a ciência e tecnologia apresentaram. Essa é a realidade posta, é o que temos, não no Brasil, mas no mundo. Não é um produto peculiar do Brasil. E a substituição desse produto, ele ocorrerá quando tecnologia melhor chegar ao mercado e conquistar os consumidores, no caso, os agricultores, assim como a tecnologia da fotografia digital foi disruptiva com os filmes da Kodak, da Fuji. Ninguém fez campanha ou aumentou imposto para que as pessoas optassem pela fotografia digital, como é a matriz de um programa que está na Câmara dos Deputados, chamado Pinara, que é vendido como um programa para redução de uso de agrotóxicos. Na realidade, aquele programa ele propõe a dificuldade ao agricultor para acessar os agrotóxicos. Não é assim que substitui tecnologia. Um bom exemplo de substituição de tecnologia é a fotografia digital. Ninguém precisou aumentar imposto de filme para que deixassem de comprar filme e colocar na máquina. A tecnologia chegou, agradou, é eficiente, o custo agradou e a população migrou, foi disruptiva para o mercado de filme que até pouco tempo prevalecia, salvo para alguns saudosistas. É essa a mensagem que pretendíamos passar. Tem muitos dados na palestra, muitos repetitivos até com relação ao que já foi apresentado, ficará à disposição, mas a mensagem central que gostaríamos de transmitir é essa. A agricultura brasileira é uma agricultura de padrão mundial, feita com responsabilidade, exportamos para mais de uma centena de países, não temos problemas de aceitação dos nossos produtos, salvo alguma querela de proteção de mercado. E quem consome produtos no Brasil consome produto de boa qualidade, sim. Agradeço por me ouvirem, obrigado pela oportunidade de participar do evento.